Bom dia aos amigos do Notícias Agrícolas. Voltamos a falar do 8º fórum promovido pela Absolo. Agora para falar um pouquinho de economia e o papel do agro dentro da economia brasileira. Aqui comigo José Roberto Mendonça de Barros, da MB Agro, que já fez a sua palestra e trouxe temas importantes a serem discutidos. A economia e o agronegócio foi o tema da palestra dele, mas ele lembrou que a gente tem ainda alguns desafios a serem cumpridos. Afinal de contas, né, doutor Zé Roberto, a gente está saindo muito lentamente de uma crise econômica grave, né? Por que isso está acontecendo?
Olha, a lentidão acho que tem muito a ver com três coisas. Primeiro, porque as reformas estão andando muito devagar. A gente precisa ter uma melhora na parte fiscal dos governos. Mas, e aí começar pela reforma da Previdência. E ela está sendo discutida há muito tempo, mas até agora estamos no começo. A segunda parte é que o desemprego muito alto por muito tempo realmente afeta a autoestima das pessoas. E mesmo muita gente que está trabalhando está eventualmente em ocupações que não é a sua, e que com isso tem um certo desânimo no consumo. Você percebe isso com a fraqueza das vendas de alimentos, de calçados, tecidos. Né? Além disso, um número muito grande de empresas ainda vive numa situação financeira dificílima, apertada. A empresa que está muito apertada não emprega, não paga direito, não cresce. A soma de tudo isso faz com que esse ano, por exemplo, a projeção é de um crescimento de apenas 1,5%. Muito pouco, né, para o tamanho da crise que nós passamos.
Então vamos aos detalhes. A Previdência, qual a sua expectativa? Ela vai ser aprovada? E vai ser aprovada do tamanho que o governo quer?
Eu acho que ela será aprovada, mas não será do tamanho que o governo quer. Acho muito difícil. Vai ser talvez a metade do que o governo quer. Mas é possível que isso seja suficiente para a gente voltar a crescer, isso se tivermos também os investimentos de infraestrutura, que eu acho que nós teremos. Então a gente pode ainda chegar num porto bom no final do ano e apontar para um crescimento aí, digamos, 3% nos próximos anos. Agora, se por qualquer razão política a reforma da Previdência não for aprovada, acho que continuaremos com, na economia como um todo, uma situação difícil.
O senhor colocou alguns patamares durante a palestra de a reforma boa, a reforma ótima, a reforma boa e a reforma que não serve. Gostaria que o senhor contasse para a gente que números são eles.
O programa do governo, se aprovado tudo que está lá, daria uma economia em 10 anos de 1 trilhão e 200 bilhões, 120 bilhões por ano. Eu acho que o que é possível ser aprovado está entre 700 e 800. E uma reforma ruim seria um número abaixo de 500. Então, nós achamos que pode sair uma coisa razoável que permita crescer. Agora, não sair nada é desastre.
Um meio termo é possível, então?
É possível. Eu acho que é possível. Não é o ideal, mas é possível. E junto com a volta do investimento em infraestrutura. Eu acho que a gente ainda tem um quadro que não é o ideal, mas que dá para começar a andar. E o importante é começar a crescer, né? Que é essa paradeira da economia como um todo, nas cidades, porque no campo é diferente, mas na cidade essa paradeira é muito ruim, né, para todo mundo.
O segundo ponto que o senhor falou, a questão dos subempregos e do desânimo da população de comprar. Isso se resolve como?
Isso é ao longo do tempo, né? Ele começa muito nas expectativas, no ambiente, né? Porque as pessoas conversa no trabalho, vê o que está acontecendo com os amigos, vê a empresa que trabalha se está melhorando ou não está melhorando. Então, é essa percepção que a gente chama de expectativas é o primeiro passo. Você só troca de carro se estiver confiante no futuro. Ninguém, para não falar, da compra de uma casa. Né? Então, você precisa ganhar de volta essa confiança, que demora um certo tempinho, para que as pessoas voltem a consumir e que aí a produção cresça para acompanhar. Esse é o mecanismo que faz a roda começar a girar e que é possível. Mas, atualmente, ela está girando tão devagar que é quase parada.
O terceiro ponto, o endividamento do setor produtivo. 30% das empresas, o senhor citou esse índice, elas não estão conseguindo pagar os juros da dívida, desse endividamento. E isso é suicídio. Tem como reverter esse quadro?
Olha, a reversão seria, decorreria, primeiro de uma melhora aqui nas expectativas e de uma melhora do consumo, né? Se as empresas começarem a vender mais, tende a melhorar um pouco o seu resultado. Segundo, se aprovar a Previdência, um projeto razoável, o Banco Central vai continuar baixando os juros. A redução dos juros facilita o crédito e as empresas precisam de crédito para poder voltar a crescer, né? Então, tem forma de reverter, mas nós precisamos disso. E, ao lado disso, como eu já mencionei, nós precisamos dos investimentos em infraestrutura. O investimento em infraestrutura é fundamental por duas razões. Primeiro, não vai melhorar o emprego se a construção civil não melhorar. Ora, qualquer obra razoável de infraestrutura emprega 2 mil, 3 mil, 4 mil pessoas diretamente e várias outras indiretamente. Então, tem que ter investimento de infraestrutura para poder melhorar essa parte também do emprego. Mas não é só isso. Uma estrada melhor aumenta a produtividade e reduz o custo de todo mundo, desde o deslocamento das pessoas até a movimentação de cargas. Uma melhor oferta de telefonia faz isso, um porto melhor. Então, o investimento em infraestrutura também faz com que a produtividade da economia cresça. E isso também promove o crescimento.
Mas o governo apertado não tem como fazer esse investimento em infraestrutura. A participação privada é importante e vai acontecer, pode acontecer?
Ela é decisiva, porque vai ser basicamente com dinheiro privado, porque o Estado, como você falou, não tem mesmo, está quebrado, não tem como fazer. Eu acho que tem. De novo, a matriz é sempre a mesma, aprovar uma reforma da Previdência razoável, melhorar as expectativas, e aí tem muito dinheiro privado no mundo que topa fazer esses investimentos. Nós acabamos de sair de um leilão, de leilões, de aeroportos, por exemplo, de portos, que foram muito bem sucedidos. Tem leilão de petróleo, tem muita coisa acontecendo nessa direção. O que precisa ter é confiança, né? E aí sim, preparar o leilão com a boa regulação, com boas regras. É perfeitamente possível. Aliás, está cheio de gente querendo fazer isso. O que está segurando é esse impasse da gente estar andando de lado em vez de estar crescendo.
Só para a gente encerrar, como é que está o agronegócio nesse contexto?
Olha, aí é o sol, né? Porque o agronegócio é o único segmento importante da economia brasileira que cresceu nesse período de crise, que é onde a produtividade cresceu nesse período de crise. Todos os outros segmentos caíram. A construção tomou um tombo de 26%, a indústria caiu 10%, os serviços caíram 3%. E o agronegócio cresceu 10% nos últimos 4 anos. É impressionante isso. Realmente o mundo rural virou um mundo diferente do que está acontecendo no resto, por méritos próprios do setor, né? Porque investe, melhora a produtividade, aumenta a renda, aumenta o emprego, aumenta a circulação. E isso, felizmente, está acontecendo e nós achamos que vai continuar assim.
Mas tem risco do agronegócio acabar se endividando nesse processo de busca pela produtividade, isso ser um problema no futuro?
Não, no conjunto do agronegócio, o endividamento é bem sustentável. Agora, como ele é muito grande, sempre você vai conhecer um produtor ou uma empresa do agronegócio que deu um passo maior que a perna e aí acabou entrando em recuperação judicial. Mas se você pegar o conjunto, tanto é que está crescendo. E o endividamento, na verdade, em relação à proporção da produção, até caiu, porque o crédito público está mais limitado hoje, não tem muito mais recurso próprio do que nós tivemos no passado. Então, eu não acho que isso aqui vai ser... Agora, cada um tem que olhar o seu, não dá para dar o passo maior que a perna, né? E no caso do agronegócio, o maior inimigo... antes de ter o lucro de uma safra, já querer comprar a terra do vizinho. É uma coisa que você vê que aí realmente pode levar um endividamento grande demais, que se naquela região houver uma seca, aí o cara quebra, porque ele não tem como pagar. Então, se há um segmento onde cautela e caldo de galinha tem que estar sempre presente, é o agronegócio, porque depende do clima, que ele não controla, depende de coisas que ele não controla. Então é um passo depois do outro, mas para quem, eu acompanho isso há décadas, para quem é bom tecnicamente, bom produtor, e vai com calma, eu só vi crescimento, eu nunca vi grandes problemas. E por isso que o setor como um todo não para de crescer.
Aí então, são os argumentos. José Roberto Mendonça de Barros aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Obrigado pela sua participação conosco. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Continue com a gente.